A nova proposta de emenda constitucional com mudanças, né, nas regras de aposentadoria chegaram, né? A nova proposta chegou ao Congresso Nacional aí no debate, né? Aquecendo aí os debates dentro e fora do parlamento, Isabel Ferriche.
O texto vai começar a tramitar na Câmara, né? Entre outros pontos, estabelece, a gente já conversou aqui, né, sobre isso, idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Fixa um mínimo de 20 anos de contribuição. Hoje, em geral, é possível se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. A proposta também acaba com a regra de aposentadoria exclusiva por tempo de contribuição. Não pode mais fazer assim, né? Ou é, tem que ter os dois, né?
É, a idade e o tempo de contribuição tem que estar juntos. A reforma da Previdência abrange aí os trabalhadores do setor privado e também, né, que estão no famoso INSS, no famoso regime geral, né? Ou também o INSS, e atinge também os servidores públicos, que estão no chamado regime próprio, ou que agora, né, que a partir de 2013 passaram a ter o sistema do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos. Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, em primeiro lugar, com o deputado Celso Sabino, que é do PSDB do Pará. Bom dia, deputado Celso Sabino, como vai o senhor?
Bom dia, Edson. Bom dia a todos aqui da Rádio Câmara. Bom dia aos ouvintes. É uma satisfação poder estar falando com vocês nessa manhã sobre esse assunto tão importante para a nação brasileira, que é a proposta de emenda à Constituição que visa ajustar a nossa Previdência a fim de termos um orçamento que possa cumprir com a aposentadoria de todos os servidores e cidadãos que contribuem para o sistema no futuro.
E que o senhor achou da proposta?
Pois é, deputado. Qual é a avaliação que o senhor faz da proposta?
Bom, primeiro eu quero aqui fazer justiça pela importância que o tema requer. O nosso presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente entregar a proposta ontem na Câmara. Eu tive a oportunidade de estar lá junto com o presidente Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, e vários outros deputados e senadores recebendo a proposta em mãos do presidente Jair Bolsonaro. Isso demonstra não só a preocupação com o tema, mas também um respeito muito grande com o parlamento, né? Isso demonstra que o presidente está antenado, sabe que o parlamento hoje vive um novo momento. Mais da metade dos deputados que estão fazendo parte dessa legislatura são deputados novos, né? Alguns, inclusive, que nunca tiveram nenhuma outra experiência política. Nós temos ali profissionais, empresários, médicos, advogados, que chegaram agora na Câmara sem nunca ter sido nem vereadores. Então, a própria metodologia do trabalho legislativo, o regimento interno, é uma novidade para muitos parlamentares. E o presidente tem entendido isso, sua equipe tem entendido isso. E ontem ele deu uma demonstração indo pessoalmente na Câmara fazer a entrega desse documento, né, dessa proposta de emenda à Constituição. Nós recebemos essa proposta, nós estamos degustando o texto, né? O texto foi recebido ontem pela Casa. Antes de receber o texto oficial, haviam cerca de 10 notícias de texto que circulavam aí pela internet. Nós tivemos a oportunidade de ler algumas delas, já tivemos a oportunidade de dar uma folheada também nesse texto que foi apresentado ontem. E acredito que muito do que havia sido falado antes da entrega oficial do texto não pôde ser vislumbrada efetivamente no texto. Então, eu acho que os deputados e depois os senadores vão ter a oportunidade de discutir muito esse tema. Como vocês da Rádio Câmara têm dado muita importância, a mídia em geral tem dado muita importância, a sociedade brasileira, sou do estado do Pará e da minha sociedade, várias pessoas que convivem comigo têm me cobrado informações, têm me cobrado um posicionamento em relação a assuntos como idade mínima, como tempo de contribuição. Então, eu acredito que nós vamos poder fazer um bom trabalho na análise e na discussão desse projeto.
Agora, deputado, é uma proposta ousada do ponto de vista econômico. O senhor que é da área do direito tributário, inclusive é doutor em direito tributário. Quer dizer, duas questões. Primeiro, é viável aplicar essas reformas da maneira como elas estão propostas, elas são factíveis, né? Dada aí as condições do trabalhador brasileiro, uma série de questões, por exemplo, como a dificuldade de conseguir emprego em determinada idade, então as dificuldades que o trabalhador tem, né? Principalmente nossa cultura ainda não aproveita, né? A experiência profissional dos mais velhos, e isso reflete na falta de tempo de contribuição, porque as pessoas ficam longo períodos, às vezes, sem conseguir um emprego. Por outro lado, há o aspecto social, que é uma crítica que se faz sempre que se faz reforma dessa natureza, é que a Previdência ela tem um papel social importante, né, de tentar reduzir as desigualdades do ponto de vista também de dar, pelo menos, uma assistência ao trabalhador brasileiro. E aí eu pergunto ao senhor, ela, com essa reforma, ela continua cumprindo essa função e é factível a aplicação dessas propostas?
Bom, eu acho que essa reforma ela promove a continuidade desse sistema de reconhecimento do fator social da Previdência. Eu acho que todos os mecanismos de política pública ele tem a sua contribuição social. Porém, a Previdência Pública no Brasil, ela vem apresentando, apesar de ser contestado por alguns segmentos da política, ela apresenta um déficit, esse déficit é crescente, mesmo se nós considerarmos a contribuição, por exemplo, social sobre lucro líquido e outras contribuições, mesmo se nós considerarmos os devedores bilionários da Previdência, se nós arrecadarmos tudo que a Previdência tem para arrecadar no seu passivo administrativo e no seu passivo judicial, causas que ainda estão em discussão, mesmo assim, se nós promovemos a arrecadação disso imediatamente, a gente resolve talvez em um ano, no máximo em 2 anos, o problema do déficit da Previdência Pública. Mas o problema vai continuar, porque é um déficit crescente, que se arrecada menor do que se gasta, e se nós não resolvermos essa questão de imediato, o mais breve possível, corremos o risco de chegarmos a um ponto de como chegou a Grécia, como chegou Portugal, que tiveram que acabar, inclusive, com direitos adquiridos, né? Porém, eu particularmente defendo, sou servidor público, também sou auditor fiscal no meu estado, defendo que nós não podemos ir nem tanto ao mar e nem tanto à terra, como diz uma parábola aí do marinheiro, né? Nem tanto ao mar e nem tanto à terra.
Sim, sim.
Essa metodologia, por exemplo, de escalonar as alíquotas, as maiores alíquotas ficaram absolutamente muito altas, então a gente precisa discutir isso. Uhum. Por exemplo,
ficaram altas para quem? Porque tem alguns que diminuíram, né?
Isso. Na economia, você tem uma curva chamada, um gráfico chamado curva de Laffer, né? Que diz o seguinte, no aspecto tributário, quanto maior é a contribuição, o percentual de contribuição de um indivíduo, chega a um ponto, você vai crescendo a arrecadação, você vai aumentando a alíquota e vai aumentando a arrecadação. Mas chega a um ponto que o indivíduo tem interesse menos em ter uma renda maior. Então, veja bem,
um
cidadão que trabalha honestamente, que produz e que tem uma renda superior, por exemplo, a 20 ou 30 mil reais, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda, vai pagar 22% de contribuição para a Previdência, sem contar nenhum outro tributo e nenhuma outra contribuição. Então, só essas duas contribuições...
Faz metade do salário.
Já vai chegar na casa da metade do seu rendimento. Então, são aspectos como esse. Eu concordo com a questão, eu acho que foi muito feliz a equipe do governo, que igualou todos, né? Que independente da sua atividade, todos terão a mesma idade mínima, todos terão o mesmo tempo mínimo de contribuição. Eu acho que esse aspecto é um aspecto muito positivo, de igualar a todos, né? Mas existem alguns ajustes que, com certeza, os deputados e os senadores terão a sensibilidade de ajustar e contribuir para que essa proposta seja aprovada, mas dentro daquilo que seja o melhor para a população brasileira. Aquela casa ali, a Câmara dos Deputados, representa o povo do Brasil, né? Ali você tem representantes profissionais liberais, você tem representantes de servidores públicos, você tem representantes do setor dos empreendedores, empresários, você tem médicos. Então ali, especialmente com essa renovação que houve, muitos jovens, muita gente né, ingressando na política, ali você tem o reflexo do povo. Eu tenho certeza que todos os parlamentares vão recorrer não apenas à sua consciência, não apenas ao seu senso de cidadania, ao seu senso de justiça, ao seu senso de bem-estar social, mas também vão recorrer às suas bases. Vão buscar aquelas pessoas que os apoiaram, vão buscar aquele grupo que ajudaram a conseguir os votos necessários para que eles estivessem ali exercendo seu mandato.
Uhum.
Com base nessa representação, nós vamos produzir a melhor proposta de reforma da Previdência do povo brasileiro.
Agora, o senhor acredita que, durante as discussões em torno do novo texto que muda as regras de aposentadoria, o governo vai conseguir o apoio necessário dos parlamentares e também dos governadores para manter a essência da proposta, ou corre o risco da proposta ser completamente desfigurada?
Bom, pelo que eu tenho feito a leitura no plenário, ali nas discussões, na votação, acho que o governo tem deixado o Poder Legislativo bem à vontade. Né? Tem feito prevalecer a Constituição ali no sentido da autonomia e da independência entre os poderes. Então, a gente tem visto ali pouquíssima, para não dizer nenhuma, interferência do governo em praticamente nada ali na Câmara até agora. Né? Tivemos 3 sessões apenas. Essa semana tivemos uma votação importante para o governo, que inclusive a ampla maioria votou para derrubar um decreto governamental, né? Aquele decreto que tratava da questão do sigilo de dados. Então apenas 50 deputados votaram a favor do governo. Então, não vi ali nenhum tipo de movimentação por parte do governo, de qualquer representante do governo, no sentido de ser favorável ou ser contrário. Eu, particularmente, não fui procurado por ninguém do governo, nem a minha bancada do PSDB, para agir de uma forma ou de outra. Pode ser que no futuro aí ocorra isso. Mas eu, pelo que eu tenho feito a leitura, o governo vai deixar o Poder Legislativo à vontade. Ele apresentou a melhor proposta, segundo o seu entendimento, segundo o entendimento da sua equipe técnica. Mas ali na Câmara nós também temos importantes atores, alguns técnicos, outros com muita experiência na atividade. Então, uhum, eu acho que o governo tem deixado o Poder Legislativo à vontade. E nós vamos poder discutir isso com independência de ânimo.
Uhum. Uhum. Agora, enfim, reforma da Previdência que a gente está discutindo aqui, né, nessa entrevista. Na sua avaliação, quando se fala em privilégios, deputado, uma questão que se coloca assim, porque há privilégios, 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 e fala-se sempre, né, na questão do servidor público e também, né, de pessoas que têm um rendimento maior, etc. Né? Quer dizer, nesse momento, né, na avaliação do senhor, como é que o senhor acha que, de fato, quer dizer, igualar as condições para a aposentadoria, né, dos servidores públicos, dos trabalhadores da iniciativa privada, trazer aí, né, esse debate à tona, de um certo modo, quer dizer, traz, de fato, uma equidade, né, nessa maneira de trabalhar essa questão da Previdência, quer dizer, de equacionar, de trazer as contas para o lugar. Isso, acho que isso vai criar, de fato, um ambiente de negócios favorável para o país, para credibilidade internacional. Quer dizer, como é que o senhor avalia esse aspecto?
Perfeito, Edson. Excelente a sua pergunta. Nós temos que partir para a essência do significado da palavra privilégio. O que é privilégio para você? O que é privilégio para o governo? O que é privilégio para um cidadão que trabalha arduamente, acorda cedo, estuda, se capacita, se prepara, se dedica, muitas vezes vai representar o Estado, por exemplo, no caso do servidor público, que vai trabalhar na fronteira do Acre com a Bolívia, por exemplo.
Uhum.
Então o cara estuda muito, se dedica, se aperfeiçoa na legislação tributária, na legislação penal, na legislação internacional, vai representar o governo brasileiro na Receita Federal, por exemplo, na fronteira distante, como por exemplo em Brasileia, que fica ali na fronteira do Brasil com a Bolívia, uhum, né, no Acre, na fronteira, uhum, do Brasil com a Bolívia.
Conheço
lá. Esse cara que está ali trabalhando, às vezes de madrugada, e se dedica muito, esse cara não merece ter um reconhecimento maior? Isso é privilégio ou isso é reconhecimento?
Pois é.
Por outro lado, vamos pegar o mesmo exemplo de um cidadão da iniciativa privada. Um cara que, da mesma forma, se dedica, estuda, perde anos estudando bastante, trabalhando de dia, estudando de noite, consegue Ei, você empreendeu em uma empresa, faz as suas contribuições. Esse cara, ele merece ter um reconhecimento ou ter um privilégio? Uhum. Então a gente precisa fazer essa distinção, né? É, como disse há pouco, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. O sistema, ele precisa de ajuste para ele continuar vivo, para que no futuro a gente não tenha que, como fizeram outros exemplos aí que eu também citei, cortar direitos adquiridos. Nós precisamos de ajuste, mas não podemos ir tanto ao mar, né? Existem pessoas que têm, através do seu esforço, através da sua dedicação, através da sua abdicação. Eu vou dar aqui um breve testemunho do meu caso. Sou servidor público, estudei muito para passar no concurso no qual eu passei, um concurso muito disputado, foram milhares de concorrentes para 15, 14 vagas. Então, e eu, quando eu entrei no serviço público, fui trabalhar nos interiores do estado do Pará. Meu estado é um estado continental. Uhum. Me afastei da minha família, tive uma filha que faleceu com 2 anos de idade, e eu tinha que trabalhar e cuidar da minha filha, porque ela nasceu com mais formações, e estudar ao mesmo tempo. Então, será que uma pessoa que passa por isso daí, você pode comparar com outra pessoa que, de repente, trabalha 6 horas por dia, ou sei lá? Então, não é distinção de castas, mas nós precisamos não conceder privilégio, mas conceder reconhecimento a algumas pessoas. Isso daqui não é um posicionamento que vai de encontro à reforma. Ao contrário, é por isso que eu falei também há pouco, nós vamos discutir a melhor reforma da Previdência para o país, né?
Uhum.
O governo fez o seu dever de casa, elaborou a sua proposta, mas o Congresso vai discutir bastante esse assunto. Acredito que ele acertou em alguns pontos, errou em outros. Eu acho que vocês também esqueceram de tocar no assunto que foi retirada a inclusão, né, no caso. Não foi incluso os militares, né, nessa proposta entregue ontem.
É. Uhum. Então, você acha que isso foi um erro, governo, então? Não incluir os militares?
O governo vinha falando desde o início que os militares seriam todos incluídos da mesma forma como todos os outros cidadãos. Né?
Uhum.
E quando chega ontem a reforma, nós folheamos lá, não encontramos nada da inclusão que havia sido previamente anunciada. Acho que isso foi um erro, já que se quer reformar o sistema inteiro, tem que se reformar o sistema inteiro. Né?
Uhum.
Mas eu acho que, dentre erros e acertos, acabaram aparecendo mais acertos do que erros. Volto a falar, outro exemplo de acerto é a equiparação, né, de todas as categorias com a mesma idade mínima, com o mesmo tempo de contribuição, com as mesmas alíquotas, apesar de discordar de alguns casos, mas a equiparação foi um acerto do governo.
Uhum. Perfeito. O deputado Celso Sabino, que é do PSDB do Pará, conversando com a gente aqui sobre reforma da Previdência, esse assunto que ainda vai render certamente muito. Deputado Celso Sabino, muito obrigado pela entrevista, um excelente dia para o senhor, ótimo trabalho aí, principalmente para esmiuçar esse texto todo aí, que não deve ser uma coisa muito fácil, mas como o senhor é especialista, fica mais fácil, né? Então imagino
amigo,
eu que...
Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Um excelente dia também, essa quinta-feira que amanhece aqui em Brasília um pouco nublada. Parabéns pelo trabalho de vocês, da Rádio Câmara, pelo trabalho que vocês fazem levando as informações do Parlamento, levando entretenimento, levando boas notícias, e contem sempre com o nosso mandato também. Forte abraço.
Deputado. Muito obrigado por participar com a gente.